começa agora mais uma edição do Prólogo, comigo Magali Souza Lima.
Comigo Luiz Ardini Júnior.
Comigo Leonardo Ribeiro.
E já que o mês está acabando, nessa semana nós resolvemos destacar as várias figuras da literatura mundial que completariam o aniversário em maio.
E tem também as nossas três apresentações de livros da semana.
O Prólogo começa agora. No primeiro dia de maio de 1829, nasceu um dos escritores mais lembrados e estudados nas escolas do país, José de Alencar. Além de romancista, Alencar também foi político, advogado e jornalista. O nome dele completo, aliás, é José Martiniano de Alencar. Sua primeira obra foi publicada aos 26 anos, 5 minutos. Ele é considerado um dos precursores do romantismo na literatura brasileira. Isso por quatro características da obra do escritor: indianista, psicológico, regional e histórico. E a obra exaustivamente estudada de Alencar nas escolas é O Guarani. José de Alencar morreu aos 48 anos de idade em 1877, deixando inúmeras obras que fazem sucesso até os dias atuais.
E ainda no início deste mês de maio, exatamente no dia 9, foi lembrado o aniversário de vida de um grande escritor e dramaturgo britânico, James Matthew Barrie. James morreu em 1937, mas até hoje é constantemente lembrado por ter escrito uma das histórias de aventura mais marcantes, Peter Pan. James passou quase toda a vida escrevendo livros e peças para jovens e adultos. E no ano de 1904, assinou a peça O Menino que Nunca Quis Crescer, que anos mais tarde originou a clássica história de Peter Pan, um garoto criado por fadas que aprendeu a voar e morava numa terra encantada que se chamava Neverland, para nós, traduzido como a Terra do Nunca. E é por esse famoso personagem que encanta crianças de todo mundo que James Matthew Barrie continua sendo lembrado até hoje.
E no dia 13 de maio de 1881, nasceu Afonso Henrique de Lima Barreto, mais conhecido como Lima Barreto. Ele foi jornalista e um dos mais importantes escritores literários brasileiros. Mulato em um Brasil que acabava de abolir oficialmente a escravidão, ele teve a oportunidade de frequentar a escola pública. Começou a trabalhar na imprensa ainda estudante e colaborou na produção de diversos jornais e revistas, entre eles a revista Época. Teve a vida atribulada pelo alcoolismo e por internações psiquiátricas, ocorridas durante crises severas de depressão, vindo a falecer aos 41 anos de idade, em 1922. Lima Barreto queria que a sua literatura fosse militante, pois para ele, o escritor tinha uma função social. Escreveu diversos livros, entre eles, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, O Homem que Sabia Javanês e Triste Fim de Policarpo Quaresma.
Não se sabe ao certo se foi em maio ou junho, mas o mais aceito é que Dante Alighieri nasceu em maio. Dante nasceu na Itália no ano de 1265 e é hoje um dos poetas mundialmente mais lembrados. Seu poema mais conhecido é a Divina Comédia, separado em três partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. Nessa obra, Dante escreve sobre o caminho de uma alma durante esses três estágios. Além disso, como outros escritores da Idade Média, ele também escreveu algumas peças de teatro. A morte de Dante também é incerta. Há quem diga que ele morreu no dia 13, mas há quem diga também que ele morreu no dia 14. Só o mês e o ano são certos. Setembro de 1321.
No dia 22 deste mês, foi lembrada a morte do novelista, poeta e dramaturgo francês Victor Hugo, responsável por ter escrito duas grandes aventuras que fizeram sucesso por muitos países, O Corcunda de Notre Dame e Os Miseráveis. Este último, Os Miseráveis, ganhou muita notoriedade esse ano por ter sido adaptado para o cinema pelo diretor Tom Hooper. No enredo musical, com os famosos personagens Jean Valjean, Cosette e Fantine, o filme foi indicado a 8 Oscars e levou 3 para casa, além de trazer novamente a notoriedade para essa história tão tocante e bem escrita, que é indicada até nos livros escolares. Victor Hugo morreu em 1985 e, se depender das novas gerações, será sempre lembrado.
Em 20 28 de maio de 1908, nasceu na Inglaterra Ian Lancaster Fleming. Ele foi oficial da inteligência naval do Reino Unido, jornalista e escritor, muito conhecido pelos seus romances de espionagem da série 007 e, claro, por ter criado o famoso personagem James Bond. Seu serviço na guerra e a carreira como jornalista proporcionaram o conhecimento necessário para escrever 12 romances e 2 livros de contos sobre as aventuras de Bond. Fleming fumava e bebia muito e sofria de uma doença no coração. Ele morreu em 1964, aos 56 anos, de um ataque cardíaco. James Bond, a grande criação de Fleming, já apareceu em 23 filmes, tendo sido interpretado por 8 atores, em um período de 50 anos. O último, que se chama 007, Operação Skyfall, foi lançado em 2012, estrelado por Daniel Craig, e ganhou 2 estatuetas do Oscar, sendo considerado o filme de maior sucesso da franquia. Bom, e agora é a vez dos livros que vamos apresentar.
O livro que vou indicar nessa semana é o Crônicas e Outras Bobagens, escrito por Belmiro Volsky, que entre diversas ocupações é engenheiro, professor de física e agora também se arriscou no mundo da literatura. Na obra Crônicas e Outras Bobagens, encontramos uma coletânea de 80 crônicas, curtas e de fácil leitura. Nele, o autor quis apresentar de forma envolvente e agradável os textos do dia a dia que misturam humor, lembranças, sentimentos e fatos inusitados onde os títulos chamam a atenção, como A Evolução dos Chatos, Coisas Inúteis, Conversas com o Espelho e muitas outras. Belmiro Volsky é breve e objetivo na escrita, e isso se reflete no tamanho das crônicas, algumas com apenas uma folha, porém não deixam de ser completas, com introdução, desenrolar e às vezes com finais rápidos e bruscos, definidos em uma frase. Entretanto, essas características são quebradas por outras crônicas mais suavemente finalizadas. Nessa coletânea, ele apresenta um conteúdo que mescla temas pessoais e ao mesmo tempo ficcionais, onde coloca em foco as atividades desenvolvidas no campo, a vida de professor, a rotina de pai, a preferência pela física e muitos outros temas dinâmicos e até brincalhões, como a vida de certos insetos ou os hábitos em universos paralelos. E já que o autor é professor de física, ele não iria deixar de lado o tema e, claro, com todos os cuidados literários para despertar a curiosidade no leitor e conseguir chamar a atenção redobrada. Para quem gosta de leituras envolventes, com ritmo e fáceis de serem lidas em uma tarde, Crônicas e Outras Bobagens é uma ótima pedida. O livro, escrito por Belmiro Volsky, foi lançado no final de 2011 pela editora Juruá, tem 192 páginas e custa em média R$30.
Vou indicar essa semana um livro de um dos autores mais importantes da literatura contemporânea americana. O livro se chama Ruído Branco e o autor é o Don DeLillo. Bom, DeLillo já escreveu 14 livros, sendo a minha indicação o 8º romance do escritor. Ruído Branco foi escrito em 1984 e até hoje é comentado quando o assunto é o escritor. O livro narra a história de um professor universitário, casado já com a terceira esposa e que mora no meio oeste americano, com os filhos do casamento anterior. A família reside numa cidade que, depois de um acidente com um trem que acaba causando vazamento de um gás tóxico, tem que ser evacuada. A cidade, então, vive o caos de uma pequena amostra do apocalipse. Não se sabe muito bem sobre o acidente industrial, nem o que ele pode causar, mas só a informação vigente já é suficiente para promover o caos na cidade. DeLillo, como em outros livros dele, põe em pauta o poder que os meios de comunicação agem sobre as pessoas e o que eles podem causar e interferir no cotidiano delas. O tal ruído branco do título talvez seja o ruído do rádio, o único aparelho usado pelos moradores da cidade para obtenção de informação, visto que todos estão no carro, interditando a estrada para fugir da tal ameaça tóxica. O autor desenvolve críticas também sobre o meio acadêmico. Uma trama paralela de Ruído Branco é a tentativa do protagonista em aprender alemão. Ele criou uma disciplina chamada Hitlerologia, sobre Hitler e o nazismo. Por isso, ele é um dos principais convidados de um simpósio sobre nazismo. O problema está no fato de ele não saber nada de alemão, e por isso passa a fazer aulas do idioma para tentar aprender até a data do evento e poder se apresentar no simpósio, e assim ser aceito pela comunidade acadêmica. O tema dos livros de DeLillo, e não diferente deste, é basicamente a cultura, a sobrevivência e a dependência crescente entre o eu e a comunidade nacional e mundial. Ruído Branco foi lançado no Brasil pela Companhia das Letras, tem 320 páginas e você pode encontrá-lo por R$10 em sebos.
O que deu para fazer em matéria de história de amor, de Elvira Vinha, é a minha indicação de leitura dessa semana. A narradora deste livro, que tem um título grande e peculiar, se vê debruçada sobre a vida de duas pessoas já mortas. São lembranças sem muita importância, mas vestígios concretos de uma vida. Tudo acontece enquanto ela arruma um apartamento para venda e precisa jogar coisas fora. Além disso, ela também precisa resolver o que irá fazer quando acabar a tarefa, fazendo uma espécie de jogo consigo mesma. A partir de então, propõe a si mesma que, se conseguir entender a vida daquelas duas pessoas como sendo uma história de amor, poderá fazer a mesma coisa com a sua própria vida. Ela começa a notar que o caso que mantém com Roger dura décadas e que também não estão juntos nem separados, que são sócios em uma galeria de arte e se conhecem desde a adolescência. O que une as duas histórias, a do casal já morto e a da narradora e Roger, é uma situação de adultério que gera consequências. No entanto, o que dá o tom à narrativa não são as consequências, mas as causas. Ao reviver ou inventar o que aconteceu com Rose e Arno, a narradora procura entender o que aconteceu com ela própria. No apartamento ao lado, há uma obra em andamento. O pedreiro, que conheceu Arno, entra na trama e revela informações sobre ele. No livro, O Que Deu Para Fazer em Matéria de História de Amor, também narra a história de uma vizinha curiosa, a situação em que um remédio está onde não deveria estar e, principalmente, o peso da Segunda Guerra na vida das pessoas. Tudo isso em um apartamento caindo aos pedaços. O Que Deu Para Fazer em Matéria de História de Amor, da escritora e desenhista Elvira Vinha, foi publicado em 2012 pela editora Companhia das Letras. Tem 208 páginas e custa em média R$ 35. Se você quiser saber mais sobre outras obras da escritora, no site vigna.com.br você encontra mais informações sobre outros trabalhos produzidos por ela.
Bom, e por essa semana é só, e você pode acompanhar o prólogo pelo nosso site, prologoleituras.tumblr.com.
Além disso, procure a nossa fanpage no endereço facebook.com/prologoleituras.
E no site da Rádio Universitária, você também nos encontra, universitariafm.ufs.br. Então até a próxima terça.
Até lá.
Tchau.